consultoria.
Responder?
Muito obrigado, senhora deputada. Cumprimento-a também em particular. Também tive o gosto de conviver consigo nesta casa. Eu posso lhe dizer que alguns dos os contactos que mais me recordo que foram feitos foram no âmbito da Comissão de Estratégia para abordar temas como o caminho que estava a ser seguido, as configurações de aeronaves. Eu não posso ser mais preciso porque muitos dos contactos foram feitos de forma informal e de forma verbal. Portanto, não lhe consigo mostrar documentos escritos que documentem aquilo, passo a expressão, aquilo que lhe estou a dizer. E peço desculpa por isso, de facto.
Para perguntar?
Só peço que descreva o que era, portanto, mais não poderá descrever. Quer dizer que essa consultoria não era feita com base em documentos formais, mas em consultas informais, telefónicas e por aí adiante.
Responder?
Senhora deputada, consultas informais sim, mas muitas vezes o engenheiro Fernando Pinto estava presente fisicamente na TAP. Portanto, não foram só por telefone ou por mensagens. Eu próprio estive com ele durante esse tempo e, como digo, o meu colega Diogo Lacerda Machado esteve bastante mais vezes que eu.
Para perguntar?
Isso equivaleria a uma presença diária na TAP? Por exemplo, uma vez por mês, uma vez por semana?
Senhora deputada, creio que diária será um manifesto exagero. Se calhar mensal é o outro exagero, algo ali no meio termo. Não, mas não sou capaz de precisar
perguntar.
Em que medida é que a prestação de serviços de consultoria verbais, não diários, dá direito a um salário de 67 mil euros por mês, aproximadamente 812 mil euros por ano, superior àquele que Fernando Pinto recebia quando era presidente da TAP?
Responder?
Senhora deputada, e como referia há pouco, esse contrato foi estabelecido entre a Comissão Executiva e o engenheiro Fernando Pinto. Nós não tivemos nenhum envolvimento nele. Houve uma decisão por parte do acionista privado de, no fim daquele mandato, alterar o CEO. Portanto, o engenheiro Atunualdo Neves sucedeu ao engenheiro Fernando Pinto. As condições terão sido celebradas entre eles. Nós não tivemos nenhuma participação. E também lhe digo, não tínhamos que ter, no âmbito do acordo parasocial que tinha sido assinado, não tínhamos que ter nenhuma participação no estabelecimento dessas condições.
Para perguntar?
Mas porquê que um consultor ad hoc que presta consultoria informal, pontual, ganha mais que o próprio, do que ganhava quando era presidente da empresa? Compreende a minha estupefacção, acho eu.
Compreendo, senhora deputada, mas não posso comentar mais do que isso porque eu não participei nesse processo e eu também não lhe posso assegurar que não tenha havido consultas formais, conversas formais, reuniões formais. Eu estou-lhe, no âmbito da Comissão de Estratégia, é provável que isso tenha acontecido e é também bastante provável, embora eu não saiba, que a Comissão Executiva tenha tido um auxílio, vamos lhe chamar assim, um apoio maior do engenheiro Fernando Pinto do que eu aqui referi em relação a esta situação específica. Não sei.
Para perguntar?
Muito obrigada. E relativamente ao acordo de pré-reforma com o Max Urban, que foi assinado em 31 de dezembro de 2018, tem conhecimento desse acordo?
Responder?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada, tivemos conhecimento desse acordo depois dele estar firmado. Tivemos conhecimento na reunião do Conselho que ocorreu, salvo erro, em 14 ou 16 de março de 2019. E porquê é que tivemos conhecimento? Mais uma vez, foi uma decisão que foi tomada pela Comissão Executiva. Foi... Era isso que eu ia exatamente agora explicar. Como sabe, um dos acionistas que integrava o consórcio Atlantic Gateway era o grupo chinês HNA. O representante desse grupo chinês, o Sr. Li Neng, renunciou quando a HNA se desvinculou, saiu da Atlantic Gateway e se ficaram só o Sr. David Neilman e o comendador Humberto Pedrosa. Nesse âmbito, o Sr. Li Neng foi substituído no Conselho de Administração pelo Sr. Trey Urban. Trey é o nome dele no mundo da aviação e, portanto, permita-me, se não se importar, que eu o trate por Trey, que aliás já tinha sido administrador executivo até a entrada do engenheiro Atunualdo Neves em 2017, quando nós tomámos posse. Nessa altura, o tema foi a Conselho de Administração E foi nessa altura que nós ficámos a saber, o tema da pré-reforma já vinha de trás, aquilo que nos foi transmitido pelo Chief Controller Officer, David Pedrosa, é que o plano de pré-reformas em vigor era transversal a toda a empresa, estou a ler uma ata da reunião do Conselho de Administração, e semelhante a outros programas de pré-reforma que existiam na TAP, em que o critério de antiguidade mínima não foi considerado elegível. A única coisa que o Conselho de Administração pôde fazer não foi considerado exigível. O que o Conselho de Administração se opôs e que não poderia ter tido lugar foi uma acumulação da pré-reforma com o salário de administrador não executivo e, portanto, como acontece noutras empresas, ou opta por um ou opta por outro, foi exatamente o que aconteceu e nós tomámos essa decisão, que foi, aliás, uma decisão proposta pelos administradores nomeados pelo acionista Estado.
Para perguntar?
Muito obrigada. Eu não compreendo a que título é que um acionista tem direito a um acordo pré-reforma numa empresa. Não sei se me consegue explicar isso.
Responder?
Porque o Max Urban era administrador porque estava no consórcio Atlantic Gateway e, portanto, era um administrador nomeado pelos acionistas.
Responder?
Muito obrigado. Mas não era acionista da Atlantic Gateway, creio eu. Era... Os acionistas com que eu sempre me contactei da Atlantic Gateway e com quem tinha sempre que falar era o Sr. David Neilman e o Comendador Humberto Pedrosa. Foi sempre com eles que lidei, não com o Sr. Trey Urban lidava, porque ele chegou a ser administrador executivo e não executivo da TAP, chegou a ser Chief Strategist Officer, chegou a ser quadro diretivo e falava bastante com ele, porque ele é um profundo conhecedor do setor da aviação, mas nunca foi na qualidade da Atlantic Gateway que eu falei com ele.
Para perguntar?
Ainda assim, esse senhor administrador, que surpreendentemente passa por um quadro diretivo, vá-se lá saber se não é para ter acesso a uma pré-reforma milionária, trabalha 2 anos na empresa e tem acesso a um acordo de pré-reforma. Eu pergunto-lhe se isto foi prática entre outros administradores.
Para responder.
Durante o tempo em que estive na TAP, senhora deputada, eu creio que não houve essa prática, mas... Não houve, esta terá sido uma exceção. De todo modo, aquilo que nos foi também garantido é que o processo tinha decorrido nas áreas e departamentos competentes da TAP, nomeadamente a área de recursos humanos, a área jurídica e a área jurídico-laboral, que não havia qualquer problema e que, portanto, a Comissão Executiva tinha tomado a decisão e quando o assunto vem a Conselho, perante este estado de coisas, digamos, a decisão que tinha sido tomada com base no apoio dos serviços da TAP e tudo mais, enfim, não havia grande coisa que nós pudéssemos fazer.
Pergunta?
Sabe que essa decisão está a ser contestada em tribunal neste momento, ou juridicamente, pelo menos.
Responder.
Oficialmente.
Senhora deputada, fiquei a saber pela audição do atual CFO da TAP, aquilo que lhe posso dizer, não sei o fundamento, o que lhe posso dizer é que durante o tempo em que estive na TAP não me foi apresentado nunca nada que fosse, respeitante a esta matéria, que fosse ferida de ilegalidade. Portanto, não posso comentar mais.
Para perguntar?
David Neilman, Humberto Pedrosa e David Pedrosa eram administradores e recebiam salários como tal, correto?
Responder.
Senhora deputada, deve estar a referir-se certamente a notícias que eu vi agora recentemente sobre um contrato de prestação de serviços. E portanto, se fosse aqui há uns meses atrás, eu se calhar tinha-lhe dito sim, tanto quanto sei sim, porque, quer dizer, não cabia a mim como chairman estar a vigiar a forma e os salários dos meus colegas e dos trabalhadores, se tinham sido circunstâncias excepcionais em que a minha intervenção fosse exigida ou me fosse apresentada alguma coisa. Eu vim a saber há poucos meses ou semanas que não era assim, mas só vim a saber agora.
Para perguntar?
Muito obrigada. Eu, na verdade, não me estava a referir a notícias, mas ao contrato que nós temos. E, portanto, só lhe posso perguntar se teve conhecimento desse contrato assinado com o Atlantic Gateway.
Responder.
Muito obrigado. não tive senhora deputada. Esse contrato, tanto quanto me apercebi pelas notícias que foram veiculadas, foi assinado antes da minha entrada na TAP, e, portanto, não tive de facto, nem foi um assunto que nunca esteve sobre a mesa.
Para perguntar?
O que dá a entender é que é um conjunto de administradores que decidiram em causa própria, em benefício próprio, com decisões que não foram sequer a Conselho de Administração e que foram decididas em petit comité pela Comissão Executiva. Havemos de chegar a mais conclusões sobre isso. Eu queria voltar à questão do acionista privado e perguntar se, na altura em que a TAP estava à beira da falência, se pediu e procurou que David Neilman capitalizasse a TAP.
Responder.
Senhora deputada, está a falar do início da pandemia, certo?
Sim, quer dizer.
Posso fazer, deputada?
Estou a falar do processo que leva depois à aquisição da participação de David Neilman e por aí adiante.
Eu peço desculpa de ter retorquido a questão, mas foi só por uma questão de me orientar, porque em 2015, quando a TAP foi privatizada. Não é. Pronto, ok. Sim. Eu referi já na minha intervenção inicial, nós antes de termos, foi no mesmo dia, mas fizemos questão de a primeira carta que saiu do Conselho de Administração assinada por mim para ambos os acionistas, o acionista privado e o acionista Estado, foram no mesmo dia, eu tenho aliás a carta aqui, e também tenho a resposta da Atlantic Gateway, foi no dia 1º de maio, de 2020, que esse convite, essa consulta a ambos os acionistas foi feita.
Para perguntar?
A resposta?
E a resposta, senhora deputada, como eu também disse na minha declaração inicial, foi negativa. O acionista privado não tinha meios, nem se disponibilizou para injetar os meios de que a TAP necessitava.
Para perguntar? Faz favor, senhor deputado.
Desculpa, à mesa, senhor presidente. Eu não estou segura de nós termos esta carta. Faltam alguns documentos. Não temos, pois não. Faltam alguns documentos deste período. Se nos puder deixar a carta depois à mesa. Não tem que ser agora, sem pressa.
Faz favor. Pode continuar, senhor deputado.
Nem tenho de a ler. já são piadas internas à Comissão de Inquérito. Havia o risco de David Neilman, nesse processo, pedir o reembolso antecipado do empréstimo obrigacionista que a Azul tinha feito à TAP?
Para responder?
Olha, eu não sei se havia esse risco, se não, nunca foi um tema que tivesse estado sobre a mesa. Pelo menos em reuniões em que eu tenha participado, e tive algumas reuniões com a Azul sobre esse tema.
Esteve em cima da mesa a renegociação desse empréstimo, que tinha uma taxa de juros de 7% e que, portanto, pudesse aliviar a carga financeira da TAP?
Responder?
Não, a renegociação da taxa de juros, senhora deputada, não esteve sobre a mesa. Eu penso, mas não tenho a certeza, não quero incorrer em erro, penso que nós suspendemos o pagamento de juros durante vários meses, mas as taxas de juros não foram negociadas. Nem com a Azul, nem com a par pública, que também tinha um empréstimo obrigacionista.
Para perguntar?
E quanto à recusa de David Neilman a perder as prestações acessórias que tinha colocado dentro da TAP, em que medida que isso foi um tema de debate?
Responder.
Senhora deputada, esses temas e essa negociação de saída do senhor David Neilman foram todas levadas a cabo pelo acionista, pelo Estado português, e portanto eu não tomei parte e sinceramente não falei sobre o que é que foi discutido nessas reuniões e portanto não lhe consigo responder.
Senhora deputada, para concluir, por favor.
Faço estas perguntas porque todas estas informações estão num cenário produzido pela Vieira de Almeida, que assessorou o Estado neste processo de negociação com David Neilman. E, aliás, em todo o processo de reestruturação, se não estou em erro. E aproveito para lhe perguntar, há pouco falou-se sobre uma cláusula de exclusividade ou não, por parte da CEO da TAP, em que o Estado se recusou a ter uma cláusula em que a CEO não poderia ir para outra empresa, porque não queria pagar por essa cláusula, na verdade foi essa a razão pela qual o Estado se recusou. A minha pergunta é se não há um conflito de interesses quando a Vieira de Almeida esteve a negociar todo esse processo e agora está a assessorar um dos compradores da TAP.
Muito obrigado, Sr. Deputado, para responder.
Senhora Deputada, aqui a única coisa que lhe posso dizer é que a Vieira de Almeida não esteve ao mesmo tempo a assessorar a TAP e a assessorar o Estado. Durante o tempo em que eu